pra comemorar o título de campeão brasileiro. Palmeiras marca no final do contra-ataque dominante.
Salve, amigos do Análise Verdão, tá começando mais um podcast pós-jogo e hoje vamos falar de mais uma vitória, um jogo que eu chamei na minha cabeça de ambíguo, porque teve mais de um momento, né, aí dentro do jogo. Então a gente teve um Palmeiras melhor, teve um Palmeiras sofrendo com a marcação, teve o Palmeiras perdendo o controle do jogo, teve pênalti, teve expulsão. Então foi um jogo tenso, um jogo muito movimentado, mas que o Palmeiras conseguiu levar mais 3 pontos, jogando fora de casa, um visitante super indigesto, aí continua invicto fora de casa, o que é muito bom para a sequência do campeonato. E também ter conseguido esses 3 pontos abre uma vantagem de 7 pontos para o segundo colocado, que é o Corinthians, e que vai jogar depois, que a gente está gravando o podcast logo após o jogo. Então, domingo, quando vocês escutarem esse podcast, vocês já vão saber se o Palmeiras continua com 7 pontos à frente do Corinthians ou se o Corinthians diminui essa vantagem para o Palmeiras. Mas ainda tem jogo também do Fluminense na segunda-feira contra o Santos. Mas por enquanto, falando do momento agora, Palmeiras segue líder com 7 pontos de vantagem aqui no nosso querido Campeonato Brasileiro. Uma vantagem muito boa, 3 pontos muito bons para essa sequência. E para falar sobre esse jogo conturbado, comigo está aqui meu amigo Pedro Amâncio. Pedro, seu bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai escutar a gente agora.
Ah, oi, Val, aqui é... Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo também que está nos assistindo aí, nos escutando. É bom demais estar gravando aí esse podcast, esse episódio de hoje com uma vitória do Palmeiras. Uma vitória boa, como você já falou, a gente abre uma diferença de 7 pontos, possivelmente, pode manter 7, 4, enfim. Mas é bom, inclusive, porque agora está entrando, vamos pensar que tem 18 jogos aí, então... Em 18 jogos, o Palmeiras tem que ir passo a passo, dia a dia, para tentar manter essa liderança do Campeonato Brasileiro. Acho que depois disso, além disso, a gente tem bastante coisa para falar hoje. A gente consegue falar do primeiro tempo do Palmeiras, um primeiro tempo muito bom, porque o Palmeiras consegue superar algumas dificuldades que estava tendo. A gente veio também um segundo tempo meio caótico, acho que até mesmo nas redes sociais a gente botou isso também. E aí a gente consegue falar bastante coisa disso, inclusive tentar trazer algumas coisas que podem mostrar no jogo contra o Atlético. A Libertadores, que é o próximo desafio do Palmeiras, é um jogo super difícil e mega importante.
É isso aí, vale lembrar, né, igual o Pedro falou, a gente tem jogo contra o Atlético Mineiro aí, no meio de semana, fora, né, começo de decisão para Libertadores, e no próximo jogo, que é contra o Goiás, domingo, no Allianz Parque, o Palmeiras vai estar bastante desfalcado por conta de cartão. Então a gente não tem Piquerez e nem Marcos Rocha, então provavelmente teremos Vanderlan e Mike, e também o Murilo, que tomou o terceiro cartão amarelo, não joga contra o Goiás, e provavelmente teremos Luan. Então vamos ver um Palmeiras um pouco diferente no Allianz Parque no próximo domingo, mas é bom que eles descansam também, porque eles provavelmente serão titulares no jogo contra o Atlético Mineiro no meio da semana. Mas vamos começar falando do primeiro tempo, né, Pedro? Você falou que a gente viu um bom primeiro tempo, né? O Palmeiras enfrentou algumas dificuldades no primeiro tempo, porque o Ceará se propôs a marcar muito bem o meio de campo do Palmeiras, e isso dificultou demais a transição de bola do Palmeiras ali no meio de campo, dificultou que o Palmeiras conseguisse sair jogando, encontrasse espaços. O Veiga estava bem marcado, principalmente no começo do primeiro tempo, e isso fez com que o Palmeiras tivesse muita dificuldade em sair jogando, e em contrapartida, o Ceará forçava o erro do Palmeiras, fazia com que o Palmeiras perdesse a bola e recuperava, tendo oportunidade de chutar para o gol. O Everton fez até 2 boas defesas no começo, não levou tanto perigo, né? Mas exigiu uma defesa do Everton, que aproveitou para sair jogando também. Mas aí o Abel acabou mudando a posição do Gustavo Scarpa dentro de campo. Foi até uma informação... eu tinha percebido, né? Eu tava fazendo tempo real, eu tinha percebido, mas o repórter que tava em campo cobrindo ali, deu a informação de que o Abel realmente pediu pro Scarpa se aproximar um pouco mais dos jogadores do meio de campo e mais do Dudu também, para fazer a tabela com o Dudu, e aí deu origem ao primeiro gol, do que ele ficar fazendo aquela tabelinha pelo lado esquerdo. Então acho que isso acabou mudando um pouquinho a cara do jogo, né, Pedro?
Val, eu acho que... O diferencial aí do primeiro tempo foi essa mudança aí, que não foi... foi uma mudança posicional, vamos dizer assim, que fez que o Scarpa acabou potencializando o jogo do Palmeiras. Sobre o Palmeiras, o Palmeiras estava com dificuldade mesmo de pegar os encaixes do Ceará. Eu senti também um gramado muito ruim para sair jogando, principalmente ali da área do goleiro. A área do goleiro, principalmente, estava muito ruim. Então, estava com dificuldade de construir, assim, e o Palmeiras, ele acaba, pelos encaixes do Ceará, às vezes acabava tendo que optar por umas bolas longas, porque o Ceará estava fechando muito ali também o meio de campo. Aí, assim, e aí um fato interessante é que o Dudu e o Scarpa trocaram de lado, assim, de novo. O Dudu começou jogando pela direita, em alguns jogos o Dudu voltou a jogar pela esquerda, principalmente ali por causa de um confronto com o São Paulo, e depois agora eles voltaram. E o importante de ressaltar é que, como tá tendo, eles se sentem confortáveis de jogar dos dois lados. O Dudu hoje fez uma partida muito boa, né? O Palmeiras, ele tava na hora de defender, tava encaixado também na marcação. O Palmeiras fazia uns encaixes, principalmente nos caras do meio do Ceará, e o Ceará tava tentando jogar ali pelo lado do Mendoza, que tava tentando jogar pelo lado do Piquerez, que o Mendoza podia ter algumas facilidades no um contra um ali, de jogar nas costas do Piquerez. Às vezes por isso que o Scarpa também pode ter ficado no lado esquerdo, para voltar, para cobrir. Só que aí o Abel, tipo, quando ele fala pro Scarpa jogar por dentro, o que acontece? O Palmeiras, ele tem um corredor ainda a ser preenchido, que o Piquerez, ele vai e preenche bem. E o Palmeiras, na posição ali, no posicionamento no meio de campo, o Palmeiras consegue tendo um nome a mais. Então, os encaixes do Ceará começam a ficar um pouco mais bagunçados. Porque com o Piquerez subindo, o Mendoza, ele não acompanhava bem assim, o Palmeiras conseguia começar a ter bastante chance. Teve umas duas chances, inclusive, do Piquerez. Então, o Piquerez cruzou e depois foi um escanteio do Palmeiras. O Palmeiras, ele gosta dessas bolas de lateral, principalmente para tentar ganhar um escanteio. O Palmeiras faz muito gol de bola parada. E aí, eu acho que aí, falando dos gols que o Palmeiras fez, né? Teve o primeiro gol, que foi o gol do Dudu, que sai mais ou menos disso daí mesmo. O Scarpa, ele tá ali do lado esquerdo, mas ele vem completo, ele para lá quase na direita. Não lembro direito quem pega, quem fica ali na posição dele, tem que ver depois de novo com um pouco mais calma o gol. Mas o Scarpa tá ali pela direita, joga com o Dudu, acho que o Dudu mesmo tá pra lá. E aí o Scarpa consegue um bom chute nessa ultrapassagem que ele faz de fora pra dentro. Ele consegue achar uma janela ali e aí faz o chute. O goleiro espalma assim, o Dudu joga, empurra pra dentro depois, né? Bem posicionado, o Dudu vai pra dentro depois, faz o gol. Enfim, aí faz 1-0. E aí no segundo gol, acho que acontece uma coisa parecida até, do posicionamento do Scarpa. O Scarpa, ele não fica lá na lateral ali, por exemplo, como o Dudu ficava quando era do lado dele, lado direito. O Dudu às vezes fica muito encostado na lateral, mas por quê? Porque o Dudu é um cara de velocidade e que gosta de levar pra linha de fundo. Então ele fica ali pra ter essa vantagem. O Scarpa não, o Scarpa, ele vai e começa a jogar um pouco mais pra dentro, e aí o Danilo rouba a bola, liga direto ali, desarma a bola e dá um passe pro Danilo, pro Scarpa. É o Scarpa, depois ele só serve o Flaco Lopes, que ele acaba fazendo um gol. Eu acho que os gols do Palmeiras, assim, quando o Palmeiras faz um 2-0 ali, o Palmeiras consegue, ele controla o jogo depois disso, controla bem o jogo até um momento, mas A grande diferença, para contextualizar esse primeiro tempo, eu acho que pode ser legal caso for ter esse jogo contra o Atlético Mineiro, é o Scarpa vindo às vezes um pouco mais para dentro e liberando um corredor. Não sei se nesse jogo aí vai o Rony volta, porque o Rony é imprescindível, mas uma outra questão também é que com o Scarpa fechando ali, ficando do lado esquerdo, ele fecha ali a linha de 5, pode fechar às vezes se precisar a linha de 5, do lado esquerdo, vira um ala, pequeniza um zagueiro, e aí o Marcos Rocha fica mais tranquilo, e tem uma ajuda de Marcos Rocha e Gustavo Gomes para pegar a dobradinha do lado do Arana, que é um lado muito forte do Galo, aquele lado esquerdo, e aí tanto na hora de atacar também o Marcos Rocha pode ficar mais tranquilo, vai ter um pouco mais de cuidado na hora de defender e marcar o Arana nesse lado dele, mas principalmente tem o Dudu. O Dudu ficando do lado direito é um perigo muito real e muito forte contra o Galo com o Arana que sobe tanto. Então, às vezes, esse perigo aí pode... Essa mudança de posição do Scarpa ficar na esquerda e do Dudu na direita, como foi no começo assim, da temporada, o começo dele jogando junto com o Veiga ali também, pode servir por causa disso. Vamos tentar dar um susto ali, porque é o lado ali, o Dudu em si, principalmente, ele tá jogando muita bola ali daquele lado e é perigo real para os laterais que sobem, sabe? Eu acho que contextualizando esse primeiro tempo, foi isso. O Palmeiras não sofreu nenhuma chance clara de gol, conseguiu controlar bem, estava com dificuldade de sair jogando. Então as formas como eles estavam tentando era de... Eles induziam o acho que era o Messias, a sair jogando. Não sei se eles chegaram a perceber, se chegou a ver, Val. Teve umas duas vezes que o Flaco, ele vai... Deixa o Messias indo com a bola e depois pressiona. Ou deixa a bola chegar no Messias e ali pressionava. Que aí o Palmeiras fez isso na final do Mundial com deixando um zagueiro livre. Fez isso com o São Paulo quando era com o Marquinhos. Com o Miranda. E aí o Palmeiras ele fez isso de novo e foi as melhores chances do Palmeiras. Mas aí depois com o Scarpa vindo um pouco mais por dentro, o Palmeiras conseguiu criar bem. Criou umas duas chances, três chances. E fez 2 gols.
Perfeito, deu pra perceber bem esse... Não sei se eu posso chamar assim, mas pareceu pra mim um gatilho de pressão, né? Que o Abel estipulou ali pro Flaco, pra ele ficar observando essa movimentação também do Ceará. E eu acho que a gente pode falar também, porque você citou muito bem o que aconteceu nos dois gols do Palmeiras. E é interessante a gente observar, porque isso aconteceu... Depois de uma mudança que o Abel pediu no time, porque ele percebeu que o Palmeiras estava com essa dificuldade, principalmente de encontrar o jogo no meio de campo, porque os principais jogadores estavam bem marcados, e um deles era o Rafael Veiga, que ele ficou muito sumidinho no primeiro tempo, mas porque ele estava com essa marcação em cima dele, ele não conseguia se movimentar. E o Abel, percebendo essa questão, ele pediu para o Scarpa, que estava do lado esquerdo, ali com o Piquerez, cair um pouco mais por dentro e se aproximar um pouco mais dos jogadores de meio de campo. E aí o que acontece? Com a entrada do Scarpa por ali, o Veiga, que estava marcado, ele acabou atraindo essa marcação do meio de campo e o Scarpa ia preenchendo esse espaço. Então o Palmeiras acabava não tendo um prejuízo tão grande com a falta, vamos dizer assim, do Veiga, porque ele estava bem marcado e deu para a gente ver o Scarpa preenchendo bem esse espaço do meio de campo. E eu acho que isso... Até queria saber se você concorda comigo, Pedro. Eu acho que isso acabou fazendo com que o Palmeiras conseguisse acelerar um pouquinho mais o jogo em vantagem nossa, né? Tipo, principalmente quando chegava lá na frente, apesar do gramado, o Palmeiras conseguiu dar uma acelerada nos passes, conseguiu encontrar uns passes até um pouco mais longos que serviram de um alívio, de um escape dessa marcação do Ceará e conseguiu abrir essa vantagem. Com o primeiro gol, o Ceará teve que se jogar um pouco mais e aí o Palmeiras aproveitou cada vez mais os espaços que o Ceará ia cedendo. Mas eu acho que essa mudança de posicionamento que o Abel pediu foi uma leitura muito importante do jogo pelo que estava acontecendo, porque o Palmeiras estava com muita dificuldade e quase não conseguia passar do meio de campo ali, e isso deu uma outra cara, e o Abel aproveitou o tempo ali que o Everton ficou caído. O Everton sofreu um impacto muito grande, ficou 4 minutos e meio para atender ele, e eu acho que o Abel fez essa leitura e acabou conversando com os jogadores e mudando isso dentro de campo. Acho que isso foi fundamental para que os gols saíssem. E importante também ressaltar que o primeiro gol com a camisa do Palmeiras, do Flaco, né? Ele se mostrando um centroavante bem frio, pelo menos assim, nesse jogo deu para ver que ele teve a frieza ali na frente do goleiro. Talvez se fosse um outro jogador acabasse perdendo, mas ele conseguiu converter e foi um gol importantíssimo para a sequência do jogo, porque depois o Palmeiras teve aquele pênalti, enfim, teve inúmeras situações. Mas o que eu pude perceber hoje também, Pedro, eu queria até ver se você concorda também comigo, em relação a outros jogos, o Palmeiras até criou algumas chances, mas não foram chances tão claras quanto foi contra o Inter, por exemplo, e para perder, sabe, assim, não perdeu tantas chances de gol, aproveitou a maior parte delas. Teve uma com o Dudu no começo do jogo, mas ele já estava meio sem ângulo, e teve duas seguidas com o Scarpa no segundo tempo, mas não foi aquele volume tão grande de chances claríssimas de gol nesse jogo, né?
Então, o Palmeiras, ele, assim, chances claras realmente não teve tanto, assim. Teve algumas chances, assim, que não acaba entrando porque não chegou a finalizar, vamos dizer assim. Mas que o Palmeiras, às vezes, podia... Que demorou pra decidir o lance, sabe? Segurou muita bola, conduziu muita bola. E aí não conseguiu fazer. Teve aquele lance com o Zé Rafael depois no segundo tempo, que é um pouco... gerou um pouco de polêmica, assim. Mas que ele vai, conduz, pelo jeito que sofre um possível contato ali no pé e cai. Mas, por exemplo, é o tipo de lance que às vezes o Palmeiras precisa ser um pouco mais rápido para definir. Mas longe de ser um problema. O Palmeiras, ele foi muito inteligente durante o jogo. Eu acho legal falar o Palmeiras, porque assim, o Abel, ele pode dar instrução até, tipo, para o Scarpa preencher um pouco ali pelo meio. Só que quem vai fazer esse papel e quem é o protagonista desse papel é o Scarpa. Então o Scarpa, ele tem que saber, vai ocupar o meio, mas como eu vou ocupar o meio, a melhor forma que eu vou ocupar o meio. Eu ocupando o meio, o que que eu faço? Toco, chuto, e aí ele foi muito bem. Então o Scarpa, ele tá muito bem, ele é um dos principais jogadores do Palmeiras no ano, no Brasileirão também. E aí eu acho que o mérito fica assim pra ele. A mesma coisa do Flaco. Ele fez um gol de direita, é legal você ver um centroavante fazendo um gol com a perna ruim, porque ele é canhoto, né? Então ele chutou, fez um gol de destra, tudo bem que foi cara a cara, mas é um mérito. E além disso, o que eu tô gostando muito dele, Val, é porque ele pressiona, ele tá pressionando, ele pressiona bem. Os jogos aí que ele fez pelo Palmeiras, ele tá pelo jeito, pelo menos até agora, ele tá ajudando o Palmeiras defendendo, pressionando, tentando desarmar a bola. Ele é combatente, tanto no ataque, tanto na defesa, ele disputa bem, disputa as bolas. E ele gosta, e às vezes ele ajuda até para que ele ia ser importante pro Palmeiras, todo mundo já sabe. E ele, eu gosto dele também quando às vezes ele ajuda a criar com passe também. Ele teve o lance do Scarpa, que acho que é o que pega na trave, ele vai muito bem. E aí, só um adendo assim da partida dele, assim, que foi legal, assim. Que eu acho que inclusive vai ser uma briga boa do time do Palmeiras no ataque.
Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? Se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se/Análise Verdão e faça parte.
Muito bom. E, Pedro, a gente estava até conversando aqui no off, né? Acho que em contrapartida de um primeiro tempo tão bem jogado, eu acho que pelos dois lados, né? Tanto do Ceará, que conseguiu impor uma marcação muito boa em cima do Palmeiras, impôs dificuldade, eu acho que é esse o papel do adversário dentro de campo, quanto do Palmeiras, que conseguiu ter inteligência, como você falou, os jogadores, né? É uma coisa que eu já falei em outros podcasts, inclusive no último contra o Inter, que os jogadores do Palmeiras, eu tenho a impressão que eles sabem o que eles têm que fazer dentro de campo quando mudam a composição, como foi o caso do Scarpa, e ele soube o que fazer ali naquele momento. O segundo tempo, a gente pode dividir ele, assim como na história, em pré-pênalti e pós-pênalti, né? O segundo tempo já começou um pouco conturbado, porque teve a expulsão do Richardson, camisa 7 do Ceará, que o Dudu saiu em velocidade e ele fez a falta ali na entrada da área. Há discussões sobre pênaltis, não pênaltis, mas fato é que teve essa expulsão. O Daronco precisou olhar no VAR para poder expulsar o Richardson. Mas enfim, e aí o Palmeiras tinha o controle do jogo, tinha o controle das ações, permanecia muito tempo no campo de ataque, até chegou a marcar um gol com o Murilo, mas estava impedido logo na origem da jogada. O Gomes já estava impedido, depois o Murilo também estava, e aí acabou sendo anulado. Mas o Palmeiras, de fato, tinha o controle da situação. Teve as duas bolas na trave do Scarpa, enfim. E aí aconteceu aquele pênalti, que também existe a discussão de se foi ou não se foi. Foi pênalti, não foi pênalti. Não tivemos acesso à linha do VAR, nem nada, às imagens do VAR durante a transmissão, mas fato é que o Daronco marcou o pênalti. Então, o Ceará, com um a menos, recebe esse pênalti e diminui a vantagem do Palmeiras para 2-1. E aí, eu acho que o Palmeiras acabou perdendo o controle da partida e o Ceará cresceu muito para tentar arrancar um empate, quem sabe uma virada ali nos últimos minutos. O Palmeiras teve que se esforçar muito defensivamente, teve até uma bola que o Everton quase perdeu ali na área. Isso não é costume, não vejo muito o Everton fazendo isso, de perder a bola na área. Mas acho que faltou, talvez também, lógico que tem todas as questões. O Scarpa reclamou um pouco no fim do jogo, quando ele foi dar a entrevista. Eu acho que pra gente aqui dentro, no nosso podcast, não sei se é tão interessante entrar em questão de polêmica de arbitragem, mas talvez, mesmo com a polêmica, com o pênalti que não foi pênalti, talvez, não sei, pra gente faltou um pouco mais de cabeça fria e coração quente dentro de campo, né?
Então, Val, o comentário que eu faço, assim, é que, fugindo um pouco, assim, é que eu acho que esse tempo aí foi um dos tempos que eu vi mais de enrolados, assim, de tanta coisa polêmica acontecer. Acho que foi um dos que eu mais vi, assim, na história do futebol, que eu desde quando eu acompanho, ainda mais nessa era, teoricamente, do VAR, assim, que era pra essas coisas estarem sendo ajeitadas. Foi muito louco, sabe? Foi muito caótico. Então, o fato é que, tudo bem que eu não sou jogador, não tenho a preparação que eles têm e tal, mas se pra mim, assistindo ali, eu tô fora do contexto do caos, porque o futebol é caótico, ou o jogo de futebol em si ele é caótico. Então eu tô fora do contexto do caos. E eu já achei o jogo, eu achei que aquilo ali virou um caos depois daquilo, desse momento pênalti. Imagina pelos caras dos Palmeiras. Eu acho que pesou muito a questão psicológica do Palmeiras de conseguir botar a cabeça no lugar, fato. Mas é complicado julgar, porque teve um caso recente aí de uma questão muito polêmica que envolveu o Palmeiras, que custou uma eliminação. Teve depois aí tem um lance parecido, que aí o time consegue diminuir o placar. O lance do até aí começa a ter um monte de coisa corriqueira, tipo, uma falta para a expulsão que não deram, teve que o VAR interferir. Um pênalti marcado, polêmico. Depois um pênalti pro Palmeiras, um possível pênalti, óbvio que eu tô falando assim, na cabeça dos jogadores, né? Um possível pênalti pro Palmeiras ali, depois não marcado. Aí os jogadores eles realmente começam a perder essa questão aí de noção do jogo, assim, de racionalidade, de manter a calma, sair jogando, assim. Eu acho que, inclusive, foram substituições boas para quem era muito bom, para quem vinha de fora, pelo fato de não estar dentro daquele, tá no ambiente, mas não tá igual os que estavam jogando antes, conseguir controlar um pouco. O Gabriel Menino, ele entra bem para ajudar a controlar, o Vanderlan entra depois assim também, enfim. O fato é que do segundo tempo, pré-pênalti, antes do pé, até o pênalti, o Palmeiras estava controlando muito bem o jogo, O Corinthians também não estava sofrendo nenhum lance perigoso. Teve ali uma chance para fazer, não conseguiu fazer, mas o fato é que o jogo estava controlado. Depois do pênalti ali, aquilo lá tudo desmorona. O Palmeiras estava com um a mais, depois tudo ele desmorona. A vantagem numérica que o Palmeiras tinha, tendo um a mais, foi por água abaixo. O Ceará, então, cresceu muito no momento, que aí juntou todas as coisas, a maré mudou totalmente, a ordem das coisas mudaram totalmente, e após o pênalti, eu acho que o fato é que o Palmeiras soube se segurar. O que dá para tirar é coisa sobre se segurar. Não precisava sofrer tanto assim, mas já que sofreu, importante que saiu com a vitória e conseguiu não sofrer mais um gol. Nem sempre vai jogar na melhor, vai ter um momento do jogo que não vai estar na melhor forma técnica, tática, estratégica possível. Vai ter que ter um pouco de sorte, um pouco de calma, um pouco de jogar a bola pra frente, enfim. O que dá pra tirar é que depois do pênalti o Palmeiras se perdeu, mas que é uma coisa também trabalhável, só que principalmente é o momento da equipe estar junta, tipo, a equipe estar unida e assim, juntando assim, juntando o que o Abel falou, é isso, é contra tudo e contra todos, mesmo não querendo. Porque vai ter que, o dilema do Palmeiras vai ter que ser esse, se blindar o máximo possível e dentro de campo os jogadores ali fazendo o papel deles, que é se blindarem, se apoiarem e lutar aí para tentar conseguir os títulos, mas nesse caso conseguir o título brasileiro, porque é o que está gerando toda essa discussão aí, né, que é o que envolve o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Aí esse é o que o Palmeiras tem que fazer com o trabalho dos jogadores, da comissão diretor de não sei o que e tal, outras coisas que tem que fazer, mas fica aí para o pessoal dar uma procurada aí.
Eu acho que foi bacana você falar isso, o Palmeiras lutou muito nesse fim de jogo, porque o Ceará acabou crescendo, eu acho que é uma coisa natural, né? Todas essas questões polêmicas, como você falou, que o Palmeiras enfrentou, que eu acho que bagunçou muito mais com a cabeça dos jogadores, não vem de hoje, porque essas polêmicas já estão se arrastando há algum tempo. Então, eu acredito que isso tenha, assim, acabado interferindo um pouco na questão do controle emocional dos jogadores do Palmeiras. Por isso que eu falei, faltou um pouquinho de cabeça fria e coração quente. Por quê? Porque o time acaba, querendo ou não, pelo que tem acontecido, pelo contexto todo, acaba trazendo um pouco disso, né? O Scarpa citou isso na entrevista, ele falou, gente, veio de um lance estranho contra o São Paulo, que foi aquele que não foi traçada a linha, depois disseram que não tinha a imagem, não dava pra ver direito, enfim, muita coisa sem explicação, e isso acaba entrando também, e vem aquele medo também de perder de novo o ponto, né? Como aconteceu lá contra o São Paulo, que o Palmeiras acabou sendo eliminado nos pênaltis. Então eu acho que existe toda essa questão, mas isso não é só com o Palmeiras que vem acontecendo também, né? A gente tem que lembrar que nos últimos jogos teve muita questão polêmica em relação, por exemplo, a entradas faltosas, a pênaltis. Teve na Copa do Brasil, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, que teve a questão da entrada do Arrascaeta, que teve o cartão que deram tanto para o Fernandinho, que sofreu a falta, quanto para o Gabigol. Então, acho que são inúmeros casos que estão crescendo, e isso acaba atrapalhando o espetáculo futebol. Mas, tirando tudo isso, tentando pegar, porque pra gente aqui no análise é importante a gente entender o que aconteceu dentro de campo, e claro que isso faz parte do contexto, mas que interfere também, mas que a gente não pode trazer tanto pra nossa análise. O Palmeiras, defensivamente, lutou muito pra manter e pra segurar esses 3 pontos, acho que isso é louvável e tem muito a ver com o preparo que esses jogadores estão tendo também. Eu acho que isso tem a ver com o que o Palmeiras quer. O Palmeiras tem esse objetivo, quer ganhar esse título e sabe que precisa lutar contra tudo e contra todos, contra o adversário, contra um monte de coisa. inclusive contra essas questões que acabam entrando e atrapalhando um pouquinho. Mas também foi um jogo que estava muito bom de assistir, né, Pedro? Acho que a gente pode falar que pelo menos o primeiro tempo foi bem agradável. E eu acho que daqui a gente pode passar para os destaques da partida. Queria saber se você tem alguém que você acha que se destacou mais no time.
Ah, eu falando de destaque, assim, eu trago destaque pro Dudu. Acho que o Dudu fez uma excelente partida. Então eu vou trazer o destaque para ele. Fez um gol, expulsou o cara, ajudou na criação. Enfim, o destaque vai para ele. E eu acho que o destaque que eu vou dar também, o Scarpa, ele tem minha menção honrosa ali, mas o Scarpa tá há um tempo, pelo brasileiro pelo menos, ajudando bastante o Palmeiras. Então meu outro destaque vai ficar pro Flaco Lopes aí, que estreou assim, recentemente, desde quando começou a jogar, tá no terceiro jogo, acho, pelo Palmeiras, né, se não me engano, e fez um gol, tá ajudando de outras formas, tá mostrando que tem um potencial muito bom, porque ele é novo, ele tem 20 anos, 21 anos, e ajudou com gol, ajuda nas disputas de bola aérea, ajuda nas disputas de bola defensiva também, ajuda na defesa. Então acho que o meu destaque de hoje vai para o Dudu e o Flaco Lopes.
Perfeito, eu também vou destacar o Dudu. O Dudu, ele é um jogador super importante, acho que ele já mostrou toda a importância que ele tem pro Palmeiras, desde que ele voltou, enfim. E quando ele sai, a gente sente a falta, quando ele é substituído. Mas, além do Flaco, que eu também gostei muito da partida dele, eu vou destacar o Scarpa. Eu sei que você falou que ele já tá há algum tempo, mas ele tem sido um jogador muito importante para o Palmeiras. Ele substituiu o Veiga quando o Veiga estava com Covid, estava lesionado à altura. Ele tem o potencial de criar jogadas, ele tem uma visão de jogo que é muito boa. Ele consegue chutar de fora da área muito bem. Ele tem características muito importantes para esse time do Palmeiras e eu acho que vai fazer falta quando sair. Apesar de fazer um adendo aqui, não achar ele tão regular quanto eu queria que fosse. Então, tem alguns jogos, poucos, tá, gente? Poucos jogos, mas tem alguns que ele ainda tá meio no mundo da lua. E às vezes a gente acaba falando, pô, mas o Scarpa às vezes se afoba, chuta de fora quando não precisava. Mas ele é um jogador extremamente importante pro Palmeiras hoje. E o Abel gosta muito dele, o Abel conta muito com ele. Vai ser muito difícil a gente substituir a altura quando ele sair. Então, para que eu vi no Twitter hoje, a galera já tá com saudadinha do Scarpa, mas a gente ainda tem ele até o fim do ano. Mas ele tem sido super importante pro Palmeiras, e não de agora, desde o ano passado. Acho que ele cresceu muito aqui e merecida vaga na Europa, enfim, vai fazer falta, né, Pedro? É isso. E pros próximos jogos, a gente tem uma sequência difícil, né? Atlético Mineiro fora, pelas quartas de final da Libertadores, Goiás em casa, Atlético em casa, aí decisão, e aí no sábado, dia 13/8, na casa do Corinthians, que por enquanto tá brigando diretamente com a gente pela posição, o clássico, o derby, um momento difícil, e é isso, acho que a gente tem uma sequência super complicada aí, né?
Val, juntando assim rapidinho o negócio do Scarpa ali, que ele vai fazer falta muito grande, vai mesmo. No Brasil, eu acho que ele é um dos melhores caras da bola parada. Se não falar o melhor, é porque é difícil falar quem é o melhor em si, mas eu não sou um que fala, ele é o melhor em ponto, indiscutível. Tem outros muito bons, só que ele é fundamental. E o fato é, ele estaria entre os 11, se não entre os 11, ele estaria entre os 12, 13 de todos os times do Brasil. O Scarpa, ele melhorou muito com o Palmeiras nessa era aí que o Abel assumiu. Melhorou muito porque teve muitas coisas dele que você soltava, a gente sentia isso com os outros treinadores, tipo, de não disputar tanta bola, de faltar às vezes a intensidade de se movimentar certo, de correr para um lado, correr para o outro, de não uma intensidade física que eu tô falando, mas saber correr, saber para onde se movimentar. tá com a bola no pé, de saber quando chutar ou dar um passe. Antes, eu acho que o Scarpa melhorou muito nisso. Então, eu acho que ele foi, inclusive, mas melhorou muito essa intensidade dele de fazer o certo, o correto, e às vezes o simples, correto, e ele virou esse cara fundamental. Eu acho que pro jeito ainda mais do Palmeiras hoje em dia, ele é um cara que não dá pra ficar sem jogar, ele tem que entrar todo jogo, porque ele pode ajudar muito. Mas tomara que ele dê certo aí na Europa, ele falou que tinha esse sonho aí e tal, não dá muito pra falar pro jogador não seguir isso, mas tomara que ele vai se dê bem, né? Só falando nesse negócio aí do Scarpa aí, porque ele é um cara que a gente vai sentir falta, inclusive é um cara que o Palmeiras não tem no elenco, com características parecidas, de um meia canhoto, e com as características dele, o canhoto que o Palmeiras tem semelhança é só pelo pé esquerdo, o Giovani. Aí o Palmeiras acho que vai ter que ir no mercado vai buscar aí um cara pra tentar suprir essas questões aí. E aí, inclusive, o nome que vai ser pra suprir essa vaga do Scarpa vai ser bem contestado aí, porque a torcida gosta muito do Scarpa também. E o Scarpa, a torcida gosta muito dele por merecer, óbvio, porque ele tá muito bem. Então, o nome que for vir vai ter essa pressãozinha aí nas costas. Dos jogos, eu acho que dos confrontos contra o Atlético é isso. Não tem muito o que dizer, a não ser a única coisa que eu falo, é um confronto de 180 minutos. O Atlético que voltou com o Cuca, tava lá com seus problemas, mas é um confronto de 180 minutos. Não tem como definir quem vai sair na frente, quem vai ganhar. Se o Palmeiras vai manter a mesma estratégia da Libertadores passada, porque tem uma regra muito importante que mudou da Libertadores passada para essa, que é o gol qualificado, o gol fora. O Palmeiras não tem um gol fora. Então o Palmeiras se fechou em casa para fazer o gol fora, para usar o gol fora a favor em Minas. Então agora não tem essa regra, então a gente não, e aí o Palmeiras vai começar jogando em Minas. Então, além de mudança de ano, mudança de jogador que não é o mesmo, de momentos e tal, é mudança entre um jogo e outro. Então, o que dá pra gente fazer é observar esses padrões que o Galo tem e que vai voltar o Galo com o Cuca. O Cuca vai manter o padrão do jeito dele jogar, possivelmente. Então, essas ultrapassagens fortes com a Arana, um jogo que vai gostar de ser um pouco mais associativo, de aproximação dos jogadores do Galo. O Palmeiras tendo que ter os encaixes muito bem definidos e fechar muito o meio, enfim, no ataque vai ter que ter também movimentações boas para criar espaço, porque o Galo marca com encaixe também individual, vai ter que ter movimentações boas para criar o espaço, vai ter que ter movimentação rápida, o 1-2 ali, a tabela, movimento sem bola vai ser fundamental. Então, são jogos difíceis contra o Galo. Aí o Palmeiras pega um Goiás dentro de casa, menos pior, porque pega um Goiás dentro de casa, vai com um time misto, com certeza, se não todo reserva. Já viu aí que os jogadores, inclusive no jogo de hoje, tomaram um cartão para tomar essa suspensão no jogo contra o Goiás, já que eles não iam jogar de qualquer jeito. E aí é o derby contra o Corinthians lá, e vai ser uma sequência forte ali, que aí não importa qual seja o resultado da Libertadores, tomara que dê Palmeiras, óbvio. Mas aí vem Corinthians, Flamengo, Fluminense, Bragantino. Então são quatro jogos muito difíceis. E desses quatro jogos, o Palmeiras joga um só dentro de casa, que é contra o Flamengo. Mas que aí tem Corinthians brigando direto com o Palmeiras. Tem o Fluminense também, que tá nesse G4, tá em terceiro. Enfim, são jogos difíceis. Mas que o Palmeiras tem que estar bem preparado, apesar de tudo, para manter bem. É importante você ter elenco, às vezes, para isso. Mas também o Palmeiras vai enfrentar também aí, do outro lado aí, vai enfrentar um Corinthians, vai enfrentar o Palmeiras, se eu não me engano, entre dois jogos mata-mata, porque aí enfrenta o Palmeiras, eu acho que depois do jogo contra o Palmeiras tem um jogo contra o Atlético Goianiense lá da Copa do Brasil, que o Corinthians saiu perdendo. O Flamengo também enfrenta ali, tem uma sequência forte de jogo, e aí pega o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, o jogo da Copa do Brasil dia 17, pega o Palmeiras dia 21, Tudo bem que dá tempo de descansar, mas esses dois times têm uma sequência forte, a gente não sabe como é que eles vão estar também pro Palmeiras. Mas é importante o Palmeiras entrar ligado pra conseguir isso. Porque se o Palmeiras passar essa maré desses quatro jogos aí fazendo bons resultados, nem só ganhando só não, fazendo bons resultados de manter, às vezes, manter uma diferença na liderança, manter uma diferença boa, é muito bom, porque aí cai para 15 jogos aí do brasileiro, mas que esses times vão ter que estar muito mais pressionados a ganhar do que o Palmeiras. Então o Palmeiras tem que jogar também como um campeonato matemático, depois disso daí, se tudo der certo, de jogar com esses números embaixo do braço, sabe? E fazer os outros times a se forçarem um pouco, às vezes, a errar, a correr riscos.
É, gente, como diria Galvão Bueno, haja coração, né? Sequência dura do Palmeiras. É isso. Pedro, queria te agradecer muito pela participação no podcast de hoje, pelas análises. A gente falou aqui de coisas boas, como foi o primeiro tempo, a inteligência dos dois times, e de coisas não tão boas que envolveram polêmicas, e a gente não gosta muito de polêmicas, a gente queria um jogo tranquilo, um jogo bem conduzido, mas é isso, 3 pontos na conta, Palmeiras líder, Scarpa jogando muito, Dudu jogando muito, Flaco Lopes frio, gelado na frente do goleiro, e é isso, muito obrigada, Pedro.
Nada, Val, obrigado você aí por estar aí comigo no podcast, apresentando aí muito bem, como sempre, agradecer aí todo mundo aí que tá nesse final, que tá nos ouvindo aí. Eu acho que é recente, então acho que é o primeiro podcast. Pois agradecer aí também aos 60 mil seguidores no Twitter. Então fica aí o convite aí para quem ainda não seguir no Twitter, no Instagram, no YouTube. Enfim, a gente tem bastante coisa aí, vai ter bastante conteúdos aí. Vai ter conteúdo, eu acho que envolve o Galo. Vão sair bastante coisas aí. E os podcasts sempre saem, sempre tem. Pra ver se você não consegue assistir o jogo, tem ali o nosso lance-a-lance lá pelo Twitter também. Então, obrigado aí pra todo mundo que ajuda aí sempre a gente aí, a manter o projeto. E obrigado aí quem tá nos ouvindo, seja a primeira vez ou não. E até a próxima, né? Temos muitos mais jogos aí. E tchau, tchau.
É isso, obrigada a todo mundo, aos 60 mil amigos aí do Twitter que estão seguindo a Análise Verdão, todo mundo que acompanha a gente aqui nos podcasts. Semana que vem tem volta do Palmeiras Feminino, então estaremos de volta no Space das Palestrinas, segunda-feira. Vamos falar das nossas expectativas para esse primeiro jogo pós-Copa América. Domingo, ou é hoje sábado, tem a final da Copa América, então não deixem de acompanhar também, porque tem Palestrina. É hoje, então é hoje. Valeu, Pedro. Tem final da Copa América, tem Palestrina jogando, a gente vai falar disso na segunda-feira no Space das Palestrinas. Não deixem de acompanhar também, segunda-feira, 8 horas da noite, e na quarta-feira, 4 horas, tem o jogo do Palmeiras Feminino, e a gente grava o podcast logo depois e entrega para vocês na quinta-feira tudo sobre o Palmeiras Feminino, com a volta do professor Ricardo Belli. Então não deixem de acompanhar o Análise Verdão, porque a gente está sempre onde tem Palmeiras, tem Análise Verdão, estamos sempre aí. Até o próximo, tchau, tchau.